Comissão aprova a criação de free shops em cidades da fronteira.
Senadores cobram do governo mais investimentos em infraestrutura.
E CPI mista do Cachoeira formaliza a quebra de sigilos dos governadores de Goiás e do Distrito Federal.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A Comissão de Relações Exteriores aprovou hoje o projeto que permite a instalação de free shops em municípios da fronteira que ficam próximos às cidades de países vizinhos como Argentina e Venezuela.
Os free shops são lojas que vendem produtos mais baratos porque têm isenção ou redução de impostos. E se o projeto virar lei, 28 cidades brasileiras serão beneficiadas.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, alega que cidades estrangeiras que ficam na fronteira com o Brasil já têm free shops e muitos brasileiros vão fazer compras lá. Por isso, se o projeto virar lei, moradores dessas cidades também virão comprar nos free shops nacionais.
Beneficia 28 cidades de 9 estados que vivem um paradoxo. Do outro lado da fronteira, existem lojas francas ou até zona franca. E do lado de cá, do lado brasileiro, existe a severidade tributária. E com isso, nós perdemos mão de obra e terminamos também perdendo divisas, porque o povo dessa cidade vai comprar do lado de lá.
E a proposta que permite que o eleitor assine os projetos de iniciativa popular por meios eletrônicos foi aprovada pela Comissão de Ciência e Tecnologia.
O projeto vai agora à Comissão de Constituição e Justiça. Detalhes com a repórter Ana Beatriz Santos.
Hoje, para que um projeto de iniciativa popular seja apresentado ao Congresso, ele precisa conter a assinatura em papel de 1% dos eleitores brasileiros, de pelo menos 5 estados diferentes. Esse número significa mais de 1.300.000 apoiamentos. O relator da proposta, senador Valdir Halpe, do PMDB de Rondônia, explicou que a coleta manual das assinaturas dificulta a participação popular na elaboração das leis.
Coletar esse montante de assinaturas e controlar sua autenticidade consiste em tarefas difíceis que, na prática, inviabilizam um importante instrumento de participação direta do cidadão.
A CPI mista do Cachoeira formalizou hoje a quebra de sigilos dos governadores de Goiás e do Distrito Federal, citados no inquérito que investiga o esquema de corrupção do contraventor Carlos Ramos.
Agnello Queiroz e Marconi Perillo já haviam disponibilizado os sigilos bancário, fiscal e telefônico à CPI. E a comissão decidiu pedir informações referentes aos últimos 10 anos para ver se confirmou ou não as acusações contra os dois governadores.
Mas outra decisão da CPI mista do Cachoeira desagradou a oposição, como informa a repórter Érica Christian.
Apesar da cobrança da oposição, a maioria da CPI, orientada pelo relator deputado Odair Cunha, do PT Mineiro, decidiu adiar a votação dos requerimentos que convocam o ex-presidente da Delta, Fernando Cavendish, e do ex-diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Luiz Pagô manifestou o desejo de falar à CPI sobre o suposto uso da Delta por partidos políticos para fazer caixa 2 de campanha. O senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, acusou a base aliada de impedir a vinda dos dois por temer as revelações.
O que se viu foi o governo usando sua maioria para evitar que alguém que deseja falar possa trazer informações relevantes para o andamento da CPI.
O relator da CPI, deputado Odair Cunha, negou qualquer manobra política. Ele afirmou que quer analisar primeiro a documentação disponível para convocar futuramente Pagô e Cavendish.
Nós não evitamos convocação nenhuma. Nós adiamos a decisão sobre esta convocação.
O senador Ricardo Ferraz, do PMDB do Espírito Santo, disse que o Brasil precisa de reformas estruturais, como a tributária, por exemplo, para ter um crescimento maior da economia.
Caso nada seja feito, ele prevê que o país vai crescer este ano menos que 3%. Para que esse número seja melhor, Ricardo Ferraz adverte que o governo deve acelerar os investimentos em infraestrutura.
Mas que medidas pontuais que estejam desonerando a nossa economia, nós precisamos intensificar as reformas estruturantes do Estado brasileiro. E nunca é demais bater na antiga tecla. A precariedade da nossa infraestrutura continua sendo um dos maiores nós da economia brasileira.
Também a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, defendeu mais investimentos em infraestrutura. Ela disse que hoje os portos, estradas, ferrovias, hidrovias e aeroportos brasileiros estão entre os piores do mundo.
A presidente da República deverá anunciar amanhã a liberação de mais de 10 bilhões de reais em linhas de crédito do BNDES para financiar esses investimentos por todo o Brasil. E a imprensa diz que não está descartada a possibilidade de que esses mesmos estados serem autorizados a tomar novos empréstimos se necessário. Se confirmada a decisão da presidente, chega numa hora boa.
Já o senador Alfredo Nascimento, do PR do Amazonas, apresentou o projeto de lei que fixa as regras para o reconhecimento de diplomas de médicos formados no exterior e que desejam trabalhar no país.
Uma das exigências é a aprovação no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas, como já determina hoje o governo. Alfredo Nascimento alega que isso é essencial para dar segurança às pessoas que serão atendidas por esses médicos.
A proposta que apresento também pretende contribuir para a ampliação da oferta de médicos nas comunidades mais carentes de profissionais de saúde. Por isso, incluí no projeto uma exigência de que o candidato à validação realize 2.520 horas de prática profissional em território brasileiro, preferencialmente em localidades carentes de profissionais de saúde.
O senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, apresentou o projeto de lei que cria o Fundo Nacional dos Aterros Sanitários.
Com a proposta, ele quer garantir que os municípios e o Distrito Federal tenham recursos para tratar do lixo, como prevê a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Uma questão é fundamental e permanece: onde e como os municípios vão encontrar recursos para investir em toda essa infraestrutura. A lei de diretriz orçamentária deverá dispor sobre as demais condições e meios para aprovação de projetos e respectivos desembolsos, assim como o governo federal indicar quais os órgãos que ficarão responsáveis por essa execução.
E o senador Paulo Bauer, do PSDB catarinense, defendeu a aprovação de um projeto dele que permite que valores doados a atividades de reciclagem sejam deduzidos no imposto de renda.
Ele explicou que isso vai fazer com que as pessoas físicas e empresas se engajem na promoção da economia verde em parceria com cooperativas de catadores de lixo e companhias de limpeza urbana.
Parece claro que os maiores favorecidos seriam as cooperativas e as associações de catadores de lixo, sabidamente constituídas por integrantes das categorias mais sofridas e menos favorecidas de nossa sociedade.
Representantes de 193 países que participam da Rio Mais 20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, se reuniram hoje e buscam consenso sobre o que vai constar no documento final, que vai ser assinado pelos chefes de Estado.
Para o presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Fernando Collor, esse documento precisa avançar na proteção ao meio ambiente, como explica o repórter Jorge Cardim.
Os assuntos que estão na mesa de negociações, como a criação de uma agência internacional de meio ambiente, transferência de tecnologia, financiamento e implementação de projetos sustentáveis, causam divergência entre as delegações. Outro impasse está nos termos que devem ser usados na elaboração do documento oficial. Há polêmicas, por exemplo, sobre a definição do que é a chamada economia verde e o combate à miséria. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, reconhece que é preciso avançar na proteção ao meio ambiente, sem abrir mão das conquistas já obtidas na Rio 92 e em acordos anteriores.
Esse princípio do não retrocesso significa que nenhum novo tratado poderá fazer voltar atrás objetivos, metas ou direitos acordados anteriormente. Trata-se do único instrumento capaz de garantir a permanência dos compromissos assumidos originalmente pelos países signatários das diversas convenções há 20 anos atrás e outros acordos que foram assinados posteriormente nas diversas conferências havidas.
O senador Fernando Collor explicou que a maior resistência para o avanço das negociações é por parte dos países mais desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos e a União Europeia, que relutam em assumir novos compromissos.
Jornal do Senado. A apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira. Áudio, Fábio Calisto e Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.